nossos amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos hoje estudar o famoso encontro que Jesus teve com a samaritana. Recordando o que nós estávamos falando, nas nossas últimas palestras, nós vimos que houve um encontro na calada da noite de Jesus com Nicodemos. E o tema abordado foi da reencarnação. Com o passar desse estudo, nós passamos por um outro momento em que nós vemos o João Batista dar testemunho de Jesus. E ele também fala do tema da reencarnação só a nível evolutivo. Não do muito reencarnar, mas do muito reencarnar para se unir, ser um espiritualmente com Cristo. Atingir toda a nossa potencialidade espiritual. Fazermos o nosso casamento espiritual. Assim, sermos um com Deus. Esse foi o tema que nós desenvolvemos bem durante as nossas últimas palestras. Agora, vai acontecer um encontro prático, em que tudo isso que nós falamos vai ser realizado, vai ser demonstrado num exemplo claro como isso acontece. Se vocês estão lembrados, nós vimos que nesse capítulo em que João o Batista faz um testemunho sobre Jesus, nós vemos que esse capítulo começa falando sobre as muitas fontes lá da cidade, de uma cidade de Enon, que fica na Samaria. E nessas muitas fontes, nós trabalhamos ali as muitas possibilidades de reencarnação. E nós dizíamos, então, que nessas fontes que João aproveitava, então, para banhar as pessoas no ritual, pelo lado místico, pelo lado simbólico, nós podemos interpretar que aí são os muitos tipos de reencarnação. E que todas as reencarnações aqui na Terra, sem exceção, todas elas são devidamente planejadas e autorizadas pelo alto. Lembre-se que com relação ao planeta Terra, essa autorização é dada por Jesus, que é o seu governador. Então significa que não existe reencarnação ao acaso. Existe gravidez ou acaso para os pais, mas a reencarnação não é o acaso. Tá certo? Quer dizer, existe o acaso para os pais no sentido de que eles não tomam conhecimento. São levados por impulsos e por instintos. Mas o ser que nasce, ou que reencara, é devidamente planejado e toda a vida dele é planejada com cuidados minuciosos, em detalhes, extremamente num controle cuidadoso, atencioso, técnico, a tal ponto que nós podemos dizer que toda a reencarnação, ela tem, como se fosse para dizer assim, como na vida de Jesus se falava muito assim, os evangelhos falam muito, e para se cumprir as escrituras, como se a vida dele fosse toda planejada, para se cumprir as escrituras, a gente pode dizer, para se cumprir as escrituras do livro da vida de cada um, que cada um tem o seu livro, tem a sua escritura, tem os seus registros, toda a vida nossa está devidamente catalogada. Nós encontramos lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, a dona Laura, não só tendo recordações de 300 anos antes, de uma determinada vida, mas ela passa a estudar nos registros as anotações desta vida, para com cuidado, juntamente com as recordações, fazer juntamente com os mentores o planejamento mais correto. Então veja bem, cada um tem o seu livro da vida. Daí a frase do Evangelho, que bom se nós tivermos o nosso nome escrito no livro da vida. Cada um tem um livro da vida, tem um livro do seu registro. Então, para se cumprir este livro, isso significa, então, que tudo o que acontece com a gente está registrado, está devidamente planejado. Não todos os fios de nossas cabeças são contados. Ora, é assim, então, que nós estudávamos isso na outra vez e nós interpretávamos, então, essas muitas águas como as muitas reencarnações. E João vai falar, então, de um processo evolutivo. E que nesse processo evolutivo culmina no ato casamento crístico, que é o ato de nós nos transformarmos em espírito divino e encontrarmos o nosso eu sou. Ou passarmos a ser seres divinos, chamados filhos de Deus, filho de alguma coisa, esse alguma coisa tem a qualidade por filho, então, filho de Deus quer dizer um ser divino. É apenas isso. É só trocar a palavra filho de Deus, a expressão filho de Deus, pela ideia, no sentido de mostrar como um ser divino, realizado, perfeito espiritualmente. E que esse processo de evolução, depois da nossa queda espiritual, esse processo da evolução se faz através das muitas etapas. E nós vimos aqui, nós temos aquela etapa do porco, né? Nós vimos a etapa do gado, nós vimos a etapa dos cães, nós vimos a etapa das crianças, nós vimos a etapa do amigo e, lá no alto, realizando esse processo do casamento da noiva com o noivo, quer dizer, com o Cristo, ou com esse eu divino, esse casamento, onde nós temos a etapa mais adiantada, que é chamada de mãe e pai, em que nós resumimos como a sabedoria e a verdade. Assim, a evolução vai se fazendo. É porco e gato e cachorro aqui, nós já havíamos estudado isso em detalhes, aqui não está se falando de bicho, está se falando de tipo de personalidade. Né? O tipo da personalidade de porco é aquele sujeito que só vive só na lama e só sente prazer em viver na iludice. São os seres primitivos. Né? O tipo de gado é um tipo de personalidade que só quer saber de negócio, só quer saber de produção. Para ele, vida, da vida é ganhar dinheiro. E o objetivo da vida é lucro. Né? Podemos dizer que o símbolo que mais identifica esse ser é o cifrão. Aqui no caso do cão, daí dizer Jesus não lançar coisas santas aos cães, é nada mais nada menos do que aquele ser que se lambuza com as coisas religiosas. Ele já tem uma religiosidade, mas é uma religiosidade profana, que ele usa para o seu interesse próprio, e não para o bem da evolução da humanidade. São aqueles que se lambuzam no campo e erram no campo religioso, mas que já tem uma certa religiosidade, mas que às vezes são tão rígidos, ou tão preconceituosos, ou tão ligados a rituais, a magias, etc., a superficialidade externa, que acaba não realizando a maior essência da religião, que é a transformação do homem para o bem. Aqui no caso, a criança é o tipo de personalidade daquele ser que é simples, que é humilde, que sempre está predisposto a aprender, a assimilar verdade, que não se cansa de procurar, de bater, que perdoa com facilidade. Esse é o nível de criança. O nível de amigo, no caso, que diz João, que já escuta a voz do noivo, que já está bem próximo do noivo, nós temos aqui os grandes missionários, né? São os apóstolos, são os grandes discípulos, são os grandes homens que vêm aqui na Terra trazer os santos, os heróis, os gênios que vêm aqui nos trazer uma grande aliança de evolução, de crescimento espiritual. Tá? E aí o nível de pai e mãe é um nível de unidade, pai e mãe, onde que nós já temos que você realiza a sabedoria e a verdade com relação à Terra. Ele já tem o conhecimento, a gnose, tá certo? E, ao mesmo tempo, evidentemente, ele passa a ser livre. Conhecereis a verdade vos fará livre. É aqui, então, é a fase que se realiza este casamento divino, esta unidade do ser com Cristo. É aqui que ele rompe a fronteira e passa a ser espírito superior, um espírito divino, um ser, então, puro, e fica livre do reencarnar. Fica livre, porque não precisa mais reencarnar. Ele atinge, então, podemos dizer, a perfeição sideral, como nos fala a obra Os Quatro Evangelhos de Agostinho. Isso foi o que nós temos em síntese nas últimas palestras. Nós mostramos, então, que esse processo de crescimento não se faz sem a reencarnação, que a reencarnação é a mola que conduz o processo evolutivo, podemos dizer assim, a reencarnação é um instrumento usado pela evolução, ou um instrumento que a evolução usa para realizar o crescimento espiritual. É a reencarnação. É através desse ir e vir, do nascer, morrer, e renascer e progredir sempre, tal é a lei, como está lá na pedra do dôme, druida lá do nosso Allan Kardec. Né? Então, diante de tal frase, que não é necessariamente de Allan Kardec, ela parece que foi citada pela primeira vez pelo senhor Émile Sabot, em Bordeaux, num discurso que ele fez na inauguração da Sociedade Espírita de Bordeaux, na presença de Allan Kardec, em 1861. É o primeiro registro que nós vemos de uma frase semelhante nesta ideia na Revista Espírita, lá citada do Allan Kardec. Mas voltando aqui, a lei é essa, não importa se capta a lei, não importa, uma lei como essa não pode nem ser do senhor Sabot nem de Kardec. É lei, a lei pertence à vida, do nascer, morrer e renascer e progredir sempre. E este progresso culmina com a ideia do um, do casamento, da unidade. Daí dizer João, um espírito adiantado, que já está aqui a nível de amigo, o que que acontece? Ele já escuta esta voz, ele já escuta esses sinais, que já estão bastante próximos, os sinais deste grande encontro crístico, deste grande casamento. Bom, então nós vamos aqui então tratar deste processo agora no capítulo do encontro de Jesus com a samaritana, né? Eu queria registrar aqui então com vocês que nós temos aqui 6 fases interessantes, né? 1, 2, 3, 4, 5 e a 6ª fase. E que a 7ª fase, então, é a do casamento. A primeira, então, nós temos a fase de porco, gato, cão. A 4ª é de criança. A 5ª é de amigo. A 6ª de relação já é uma relação pai-mãe de sabedoria e verdade. E você fica pronto para este grande mergulho do sétimo nível, ou da 7ª grande etapa, que é o encontro crístico. É o encontro crístico. Daí o 7 também tem um número que simboliza a perfeição, ou como nos fala a carta do tarô, significa a vitória. O título da carta 7 é a vitória. É a vitória da onde? Do espírito sobre a materialidade. Repare que na carta do tarô nós temos lá o cavaleiro dominando o os cavalos. Ele, então, com as rédeas, ele controla a carruagem. Já é o espírito dominando toda a materialidade. É a sua vitória. O estado, então, de casamento. Ora, vamos, então, passar, assim, sem mais delongas, para a lição de hoje. Lembro, daquela vez, houve uma discussão de um homem, alguém autorizado pelos fariseus, que discutia com os discípulos de João sobre a purificação, ou melhor, sobre a técnica da reencarnação e, inclusive, sobre o ritual do batismo. E, por enquanto que esse tema rolava na discussão sobre esse assunto, se é válido ou não a purificação, e é só válida a purificação como ritual de batismo, como uma purificação mais profunda, como a encarnação, que essa é uma purificação maior, é um mergulho na água, no líquido amniótico, onde resolve de forma mais profunda essa purificação espiritual. Então, por enquanto que eles discutiam isso, acabou se levantando a ideia de que Jesus estava também fazendo isso com os apóstolos e com os seus seguidores. E isso foi, e que muitos iam a Jesus. E isso chegou até João Batista, que gerou então toda a apresentação de João de Jesus, dizendo, olha, mas eu já tinha dito, né? Eu não tenho capaz de condições nem de tirar as sandálias dos seus pés. Eu sou alguém que fui enviado por ele mesmo e autorizado pelo alto para ir diante dele, tá certo? Preparar o caminho. Eu sou o amigo. Ele se coloca aqui nesse nível de amigo. Eu sou o amigo que já escuto a voz do Cristo realizando esta grande unidade do casamento. E aí ele coloca o Cristo como esposo. Como um esposo. E a alma precisa se encontrar para casar. Mas o homem está todo nível do amigo. Eu já escuto a sua voz, eu já frequento a intimidade com ele. Mas eu ainda não sou ainda naquele nível. Então ele se define claramente, aí nós desenvolvemos toda essa sequência aqui desse trabalho, nos baseando também no achado de Nag Hammadi do Evangelho de Filipe. Né? Aí nós desenvolvemos então todo esse quadro para entendermos ele no seu conjunto. Mas a discussão ficou sobre esse tema, então, do batismo. Que volta agora. Agora os fariseus passam a ter a seguinte informação. E Jesus já estava tendo mais discípulos e batizando mais gente do que João Batista. Ao mesmo tempo, chega a informação de que João foi preso. Repare, então, que o cerco está apertando. É, uma elite já está se apresentando e fazendo os determinados bloqueios diante das novidades que os céus veem nos trazer. Então, o João Batista já foi pro carro. Ao mesmo tempo, já chega informação para os judeus, para os fariseus, de que Jesus já tinha mais de do que João. E mais do que isso, já estava batizando mais gente do que João. Então nós vamos ver aqui dois tipos de pessoas, né? Aquelas que só são batizadas e aceitam as ideias do batismo, e haviam aqueles outros mais devotados, que não só eram batizados, mas se transformavam em adeptos e seguidores, que são discípulos. Não vamos confundir a palavra discípulo com apóstolo. Os apóstolos são os dois. Discípulos são aqueles que também ficavam admirados e que seguiam Jesus de perto. Tá certo? Ora, então, diz o texto que Jesus resolve então sair da Judéia e ir para a Galiléia e passar, por isso, pela Samaria para fazer esse trajeto. Só que quando nós vemos então esse trajeto aqui, olhem bem, Jesus estava na Judéia, resolveu ir para Galiléia, e o caminho que ele escolheu foi passando pela Samaria. Esse caminho era um caminho mais difícil, mais longo em termos de tempo, mais complicado. Era uma subida íngreme e difícil. Historicamente, nós não sabemos por que Jesus escolheu um caminho mais longo e mais complicado de subida para chegar na Galiléia. Mas, simbolicamente, nós temos umas ideias que podemos aqui já pensar. Nós já vimos que a palavra Samaria, que nós estudamos isso aqui nas lições de João, que Samaria quer dizer vigilância. Que se resume naquela ideia que nós estávamos falando da reencarnação, já que João batizava ali numa região da Samaria, e nós falávamos que a reencarnação tem que ter muito cuidado, muita vigilância, que não há erro, não há pressa para se planejar uma reencarnação, para que ela seja muito bem executada. Daí a ideia da vigilância, do cuidado, na hora que você vai planejar. Então nós já tínhamos visto aqui que Samaria quer dizer vigilância. Judéia quer dizer terra do louvor. E Galiléia quer dizer jardim fechado, ou a região do jardim fechado. Ora, se nós fizermos aqui um pensamento em termos de como que o homem procede, há uma explicação lógica para o fato. Jesus estava na Judéia. A Judéia é a terra do louvor. É a terra onde fica o templo de Jerusalém. É onde ficam as autoridades religiosas. É onde ficava o centro do controle político e administrativo da religião. Era a terra, então, dos rituais, em que todos iam para lá para fazer os seus rituais, as suas cerimônias, fazendo os sacrifícios para o seu Deus, etc, etc. Então, por isso que nós estamos vendo aí, é a terra do louvor. Mas do louvor em termos de exterioridade. Então, quando você vai fazer um certo prática do seu culto religioso, em que você vai fazer as solenidades, cumprir os rituais e todas as normas, as regras religiosas, então é louvar Deus em termos de cumprir regras. Ah, eu tenho que ir na missa hoje porque é domingo, ou porque hoje é dia do santo tal, ou porque hoje é o dia do anjo de guarda. Então a pessoa vai fazendo todas essas regras. É uma forma de louvor, mas em que tem mais cerimônia, exterioridade, do que mesmo interioridade. Nós vimos, uns dias atrás, na palestra que a Regina fez aqui sobre André Luiz, o prefácio do Emmanuel no livro Nosso Lar, de André Luiz, quando o Emmanuel fala assim: nós precisamos muito do espiritismo e muito do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. A Judéia significa essa religião, é espiritismo, é espiritualismo, mas falta espiritualidade, falta vivência espiritual. Antes de tudo, sentir Deus no coração. Ora, tanto que ali havia muito louvor, muito aplauso. Olha o tema, os fariseus sabiam que Jesus já estava batizando mais do que João. E que tinha mais discípulos do que João. Ó, nós estamos diante de uma religião de quantidade. É como se estivesse catalogando. Aqui nós temos dois grupos, tem um de João. Aquele, qual que tem mais seguidores? Qual então que é o mais importante? Não, uma religião não pode ser mais importante porque ela tem mais seguidores. Não tem lógica. O problema não é de quantidade, é de qualidade. Está certo? Se nós queremos ser melhores do que os católicos, repare que aqui no Brasil nós temos cerca de 70 milhões de católicos. superiores espíritos. Está certo? Então, se nós formos que não aceitam mediunidade, que não aceitam a encarnação, pelo menos oficialmente, e aí? Está certo? E que Deus ainda, um dos seus aspectos, é uma bomba. Ah, então, uma superficialidade, se nós formos ver nesse sentido, não condiz. Então, é esse louvor. Repare bem que eles estão numa religião, uma religião de senso e de controle. João, Jesus batizava mais, tinha mais discípulos. Estão compreendendo? E aí nós já entramos na religião administrativa, na religião de gráfico e de até de terreno e de divisão geopolítica. Força política e geográfica. Ora, já a Galileia, nós estamos vendo aqui que o símbolo da ideia de jardim fechado já passa por uma ideia, então, de inferioridade, de espiritualidade, de encontro íntimo com Deus. Onde que você se fecha em você mesmo, daí diz a Jesus, quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e no segredo entra em sintonia com Deus. Nem precisa falar muito, porque o Pai sabe de tudo o que a gente precisa. Quer dizer, lá não tem nem palavra. É apenas um recolhimento na alma, com as portas fechadas dos sentidos da exterioridade, para você, não é nem falar com Deus, mas é deixar Deus se manifestar no seu íntimo. Evidentemente, que quando nós ficamos nesse terreno da superficialidade, e nós temos que ir para essas frentes, nós precisamos fazer palestras, nós precisamos dos padres também para realizar lá as suas missas, nós precisamos dos pastores para fazer as suas pregações, precisamos de oradores espíritas, precisamos, veja, nós temos que ir para as frentes para levar a mensagem. Nós vamos nos defrontar com essas coisas. Nós vamos nos defrontar com esses louvores, com esses aplausos. Nós vamos nos defrontar com perseguições. Ao mesmo tempo que vai ter muito aplauso, né? Ele batiza mais. Mais gente vai procurar o batismo. Mais gente agora vai ser discípulo. Ao mesmo tempo, João, o Batista, foi preso. Olha como o texto amarra. Ao mesmo tempo, também tem perseguições. Ah, essa igreja é perseguida pela outra, uma autoridade religiosa persegue o outro. Dentro do espiritismo, aquele orador é perseguido, não pode falar naquela casa. Gusten é perseguido, Pedro Balde, etc. Tal. Kardec é colocado no índice pela igreja. É isso? Então, neste mundo do louvor, e quando a gente vai, e não só então do louvor, das dificuldades, se a gente pode usar assim, é um aplauso invertido. Daí dizer Jesus, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, é um aplauso invertido em que você já pode medir o efeito do que você está fazendo quando você já passa por esse tipo de perseguição. Qual é o efeito? Vocês estão me perseguindo? Porque você está dando importância. Porque se não tem importância, não persegue, nem se observa. Está claro? Nem liga, passa ninguém. Mas se começa a perseguir, se começa a prender, se começa a condenar, se começa... É porque tem um efeito. Fora que também é uma outra situação. É uma outra forma de ataque perigosíssimo. Você começa a se aplaudir. Você começa a se sentir também importante. Como uma pessoa importante dentro daquele do contexto. E aí começa até a se achar o mestre. Se achar um Messias, se achar alguém de destaque importante. É, nesse exato momento, você começa já até a se achar que você é o único que tem a verdade. Porque você é o mais aplaudido, é o mais querido. Então, aqui você pode também ser mordido pela mosca azul da... Né? E aí, a melhor coisa que tem, toda vez que se passa por situações como essa, é ir lá para o jardim fechado. Não tem nenhum grande médico, nenhum grande profeta, nenhum grande pastor, nenhum grande orador, nenhum grande escritor que não precisa dessas horinhas aqui de recolhimento. Tirar algumas horas, alguns dias, um determinado período para se fechar dentro de si mesmo e buscar espiritualidade. Porque se viver só ali naquela zona de fermento, ele pode levedar e ficar inchado. Então é necessário sempre fazer essa busca da interiorização. Não adianta ficar só em contato. É necessário se recolher em contato com o corpo. É com o aplauso das partes, no sentido de perseguição ou de louvor. É necessário também se recolher. E Jesus mostra que existe um caminho mais fácil para você se recolher. Para você ir da Judéia para a Galiléia, um caminho fácil é, por exemplo, pegar um ônibus, pegar um avião, ou então ir para o seu quarto, e aí fecha a porta e fica lá no seu quarto, por exemplo, né? Se recolher. Ou então pegar um avião e ir para uma praia bem maravilhosa, um litoral deserto, ou então para uma montanha, etc., e ficar lá no local recolhido, numa pousada, e aí fazer lá seu recolhimento. Esse é um caminho mais fácil. Agora, existe o excelente caminho. É aquele que é mais longo, é mais trabalhoso para chegar lá no jardim fechado. Você gasta mais tempo, mas passa por um controle muito maior quando você faz esse trajeto passando pela vigilância. Por isso, eu orai, quando Jesus fala orai é entrar nesse recolhimento aqui. Abrir a boca, orar quer dizer abrir a boca da alma para ser planificado por Deus. Entrar em sintonia com o Pai, abrindo-se como se fosse uma antena parabólica para captar a emissora divina. Isso é orar. Mas Jesus fala que não é só orar, não é só ir lá para a Galiléia e se recolher. É necessário orar e vigiar. Passar pela ideia da vigilância, que é fundamental. E reparem então que ele escolhe o caminho mais longo e mais difícil. De subida e íngreme. Era uma caminhada da Judéia para a Samaria, era o local de subida. De difícil acesso, perigoso, etc. Mas valia a pena. Ou melhor, vale a pena você fazer o seu recolhimento, mas guardar a vigilância. O que é vigilância? Eu recebi tais e tais aplausos. Ou eu fui perseguido. Será que eu fui perseguido? E porque realmente eu falei coisas contrárias às verdades? O que, que os grandes mestres falaram sobre aquilo que eu expus? Será que se eu fosse fazer uma análise do que eu falei dentro do budismo, dentro do confucionismo, dentro do taoísmo, dentro do Corão, dentro de grandes outros mestres da espiritualidade, será que aquilo que eu expus ficaria sustentado? Ou será que eu fui perseguido realmente e foi até uma alerta porque eu não estava falando coisas corretas? Ou não? E se eu falei coisas verdadeiras, me baseei em quê? Então você também fazer esse tipo de controle, essas provas dos nove, para saber se aquilo que você expôs, aquela doutrina que você apresenta, se é coerente com outras grandes verdades. Porque a vida sempre abundou a Terra com as verdades. Não tem um momento na Terra em que aquela verdade pode não ter sido exposta em toda a sua plenitude. Mas a raiz, o princípio dela já estava aqui, entre outros que apresentaram a verdade. E ninguém podemos dizer assim, é o autor exclusivo da verdade. Certo? Então, ramos desta verdade essa grande árvore, ramos, já haviam sido apresentados. Então é bom comparar, é bom fazer esta vigilância. Outra coisa, vigiar os pensamentos. Será que eu fiquei vaidoso? Até onde que foi prazeroso eu receber aqueles aplausos todos? Até onde que eu quero voltar lá porque eu gostei de ser recebido assim? E se fosse ao contrário, eu consegui tantos discípulos e tantos seguidores, tá certo? Se fosse ao contrário, se eu chegasse lá e me desse em cadeia, será que eu ia ficar com a minha mente tão serena e tranquila como quando eu fui aplaudido? Então, fazer esse peneirar das ideias, testar com os seus espíritos na hora do recolhimento, com os seus mentores espirituais, se realmente aquilo que você recebeu faz parte da sua revelação. Ter um contato com o seu anjo de guarda, com o seu mentor, saber da sua vibração é muito importante. Quando a gente passa a ter contato com aquele mentor, com aquele espírito, a gente o reconhece pela vibração. E agora, se você está sentindo aquela vibração daquele espírito que está mostrando que realmente, naquela presença que você está sentindo, se você está se sentindo bem e que ele está como se fosse aprovando o trabalho que você executou. Então, isso tudo eu vou passar pela vigilância. E é, antes de tudo, essa vigilância também começar a cortar e a tesourar todos esses aplausos, né? De você, então fui eu que fiz lá as palestras, fui eu que fiz os batismos, olha, eu tenho já mais seguidores do que João, o meu livro já foi mais vendido do que o do fulano e tal, na minha palestra tinha mais gente do que na outra, ou na minha tinha menos, e eu fiquei chateado porque o outro que eu acho que não fala bem tinha tanta gente lá, e eu acho que sou o melhor, tinha tão pouca pessoa para me ouvir. Então, veja bem, isso tudo aí começa a fermentar na mente. E aí, é necessário, então, a gente passar por lá de lá. É o caso do médium, quando ele começa a fazer curas ou receber mensagens, e que todo mundo diz, oh, que mensagem linda! E ele já começa a achar que ele que se comunica com o mentor. E que ele que tem a melhor mensagem, se ele não tiver lá, o centro não funciona. Isso tudo é, passa na cabeça das pessoas e eles não vigiam. E aí, como não vigiam, acabam caindo. Ah, isso é loucura. A Federação Espírita Brasileira, ela ficou um determinado período com mais de 10 anos sem médico. Não tinha médico. E tinha reunião mediúnica normalmente. Pegava o evangelho, estudava o evangelho, fazia uma prece, deixava aquele tempo um espaço para os espíritos se comunicarem. Não tinha médico, não se comunicava, mas eles mantinham interioração e tal. E terminava a reunião e pronto. Por 10 anos. E a federação. Na verdade, então você vai abrir a porta para qualquer um. Vamos buscar então qualquer médico. Gente, está de fenômeno, precisamos ouvir os espíritos. Não, já estamos ouvindo o evangelho. O que não pode deixar de ser o evangelho. O estudo do evangelho e depois da prece. E guarda aquele momento de silêncio, de recolhimento. E não podemos banalizar. Abrir a porta para botar qualquer um lá dentro e aí a coisa começar a ficar banalizada, como se fosse querer catar fenômeno. Nós não queremos catar fenômeno, nós queremos encontrar espiritualidade. Precisamos muito do espiritismo, muito do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, por isso que Jesus ensina esse caminho de ir pela Samaria. E pela Samaria, no sentido simbólico, de passar pela vigilância. Vai meditar, vai orar, vai buscar a porta dentro da alma, o contato com Deus. Não esqueça do instrumento maior, íngreme e complicado da vida. Por que ele é íngreme e complicado? Porque ele mexe antes de tudo com o nosso ego. Quando você começa a dizer, ah, então eu fui o melhor orador, a melhor pai, corta logo isso. Quem quiser ser meu discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo e carregue cada dia a sua cruz. Carregar a cruz ainda é mais fácil. passa a ser a situação mais difícil do cristão, o negar a si mesmo. Porque ele nunca quer negar, ele quer sempre manter o eu dele. E não é o eu dele que ele deve manter. Por enquanto que ele mantém o eu dele, ele é porco, ele é gato, ele é cão, ele é criança, ele é amigo. Por mais alto que seja o amigo, daí dizer Jesus, é o maior dos nascidos de mulher, mas no reino de Deus ele é o menor. Porque ele está sem eu, sem ego. E aí daí dizer João, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então renunciar a si mesmo é diminuir o teu ego para que possa surgir o eu sou. E aí, naquele momento, já não é mais você nem o Cristo. É você e Cristo. É noivo possuindo a noiva. E quando o noivo possui a noiva, diz João, como nós tínhamos ali, nesse estudo de João, quando o noivo possui a noiva, podemos dizer que não há nem noivo nem noiva. Há uma unidade, onde se pode dizer uma só carne, uma só alma. Não é assim? Há uma unidade. Ora, então, essa é a lição. E Jesus fez esse caminho. E até que ele chega, então, lá na Samaria. Lá na Samaria, ele vai chegar numa localidade chamada Sicar, onde havia um poço-fonte, isso é muito importante. Um poço fonte, porque ele não só era poço, tinha água, mas ele também tinha a sua mina própria, tinha o que ainda existe até hoje, né? E os samaritanos até hoje comemoram a Páscoa ali na redondeza, nos arredores desse poço. Então, lá na Samaria, Jesus chega e vê aquele poço, que é o poço Jacó, é o poço de Jacó, lá nas terras de Jacó, nos campos de Jacó, que Jacó deu para o seu filho José. Então lá na cidade de Sicar ele chega. E aí vê o poço e ele então senta ali na beira daquele poço para descansar. Para repousar. Então ele senta para repousar. Interessante a colocação lá do texto para sentar. Tem uma falta de cerimônia, né? Se jogou, né? Depois daquela subida, você vem cansado, você vê um local ameno, prazeroso. Ali como aquele poço, aquela fonte, ele se deixou cair ali naquele local e se prostrou ali naquela do poço. E ficou ali. Vamos pensar alguma coisa com relação a isso. Nós temos a ideia do sentar, que vai gerar a palavra za ou zen no zen budismo, né? Que é sentar para aí descobrir as verdades espirituais e perceber Deus com insight. É verdade, então, que eles sentam, e no budismo eles não fazem tantas técnicas rígidas de yoga e de exercícios físicos. Eles realizam mais exercícios espirituais. São exercícios chamados koans. Na yoga, principalmente na linha da Hatha Yoga, né, há todo um processo de purificação mesmo, de alimento, de purificação, de banhos, de limpezas do organismo. Mas há também, aí sim, isso que é o mais importante no Zen budismo, não há muita preocupação com isso. Eles ficam mais preocupados em ter um despertar, em realizar um exercício mental. eles chamam de Coan, ou os Coans, que nada mais é do que um padrão de uma determinada frase em que é dado para o discípulo, e o discípulo fica fazendo esse exercício mental. Às vezes eu olho para ele, ele está sentado, daí o sentar, o Zen está sentado, né? Então parece que ele não está fazendo nada, mas ele está ali num exercício que está dando para ele um cansaço enorme, porque ele está tendo um desgaste mental, e nós falamos que o desgaste mental é mil vezes maior do que um desgaste físico. Né? Um desgaste físico, o cama resolve. Um desgaste mental, cama dá mais problema ainda. Porque você leva para a cama aquele problema. Você leva para a rede o problema. Um grande industrial pode estar na rede e estar trabalhando. Está com a mente a mil. Então, os coelhos estão resolvendo. São quase sempre coisas interessantes. Por exemplo, no meu livro, o I Ching, eu coloco alguns mais uma pergunta. Como é que era a sua cara antes de você nascer? Quando uma mão bate na outra, tem um som. Qual é o som de uma mão só? Um de Jesus. Antes de Abraão nascer, eu era. E aí eles perguntam, como? Você não tem nem 50 anos, Abraão viveu há 1.500 anos antes, como você não tem nem 50 anos? Como você é mais antigo que Abraão? O povo não resolveu o Coran, as autoridades tinham de resolver esse Coran. Então, o Coran nada mais do que essa busca de solução, e pela busca da solução você vai ter criatividade, e com a criatividade você vai falar eureka, luz, você vai ter insight, você vai ter intuição. E a intuição vai te despertar, vai te ampliar espiritualmente. É essa a ideia. Então, Jesus ali, então ele senta. O sentar é, se você vai sair do mundo com aplauso para ir para meditar, aqui na Galileia, você tem que passar pela vigilância, controlar os pensamentos. Mas controlar os pensamentos e, ao mesmo tempo, resolver os maiores problemas, o maior problema espiritual da vida. Não é isso? Daí ele chegar e precisar de repouso. Aí, ao ver ali aquele poço, que é local prazeroso, ele se jogou. Essa é outra coisa, se jogar, se lançar, se sentar, de forma bem relaxada, é diferente daquelas posições rígidas que na Hatha Yoga se faz, não é? Em que quase sempre, às vezes, incomoda a pessoa. Ficar com as pernas entrelaçadas, ficar com a coluna numa determinada posição ereta. Isso tudo é muito importante. Mas quando você fica naquela postura com a coluna ereta, você está mantendo o quê? A atenção. Quando você joga o corpo, tá certo? Significa que você já não está mantendo a atenção. O local já era convidativo para isso. Já que ele fez toda a subida da vigilância, tá certo? A mente estava cansada por muito vigiar e cortar tudo aquilo que possa deixar a alma se arrastar pelos louvores, positivos ou negativos, não é isso? Então, o que é? A mente está precisando o quê? De refrigério, está precisando de reforço. Aí ele se joga. Olha, esse se jogar não é uma posição de abandono, é uma das posições mais gostosas da vida. E na Hatha Yoga é chamada da posição do tigre. Não existe nada mais gostoso do que um tigre ou um animal, um cachorro, deitado e dormindo. Ele se joga, não é dormindo, não, repousando. Né? Ele se joga de tal maneira no chão, ele se encaixa ali como se fosse quase que um. Ele e a natureza, ele e o chão formam um conjunto, né? Em que ele está ali entregue mesmo. Como se ele estivesse ali abraçado pela Mãe Terra, se a Mãe Terra o envolve de tal maneira que ele relaxa. Isso não é yoga, então é a chamada posição. é uma das mais interessantes para relaxar a mente. Você está com a mente cansada, etc., né? Vai buscar a sua oração, se joga. Relaxa. Principalmente assim numa fonte de água. Se você puder tomar um banho e mexer com a água. Porque diz André Luiz que água em movimento é fonte. Ela também está em movimento. Porque água em movimento espalha bênçãos. Ela não só espalha bons fluidos, mas também ela leva os seus fluidos cansados. Então, a água ela te faz você voltar criança, a brincar com ela, a te refrescar. Então, os eflúvios da água são positivos. Olha, basta ver que, como quando se vai agradecer a vida, né, no momento mais importante, agradecer e ao mesmo tempo pedir, que é no símbolo da humanidade, na virada do ano, né, a busca é pela praia. Então, se vai na praia, as religiões, né, a religião afro, uma religião mediúnica, vai à beira da praia, do mar, para saudar a vida. Então, não só para se limpar de todas as dificuldades do ano, mas, ao mesmo tempo, para buscar novos frutos e novas energias. Assim também nas cachoeiras, nos rios, etc. Então, André Luiz explica no capítulo lá, no Bosque da Itália, no nosso lar, que a água parada, ela retém vibrações, e a água em movimento, ela espalha com fluidos. Ali Jesus, então, sentou um ambiente que deve ser prazeroso, né? Naquele poço, na água, depois daquela subida, daquele exercício mental, diante de tantas aquelas perseguições no mundo lá embaixo da Judéia, no mundo dos louvores, do aplauso. E nós sabemos que o negócio do aplauso é meio complicado. Pietro Baldi, ele tem uma frase fantástica na Grande Cisa, que diz assim, o aplauso das massas é inversamente proporcional ao valor. Hoje estavam aplaudindo ele. Amanhã eu vou aplaudir tanto quando ele entrar no burrinho em Jerusalém, vou botar até tapete para ele passar e ramos para o burrinho passar. Isso no domingo. Já na sexta vou gritar crucifico. Crucifico. O aplauso das massas é inversamente proporcional ao valor. Então é complicado. Então, cansado, com a mente voltando, ele se joga para aproveitar aquela ambiência dali. Ora, é interessante que ele chega na cidade de Sicar, que tem o mesmo radical, daí quer dizer, Sicar quer dizer bebida inebriante. Ele ficou inebriado ali com aquele local no poço. Né? Diante daquilo que se tinha lá embaixo, na Judéia, podemos dizer assim, na baixaria desses rituais, das regras, regras que os apóstolos faziam, porque daqui, nesse mesmo capítulo, versículo 2, quem batizava e que muitos iam para o batismo, mais agora para os de Jesus do que os de João, mas eram os apóstolos que batizavam. Está aqui, versículo 2. Jesus mesmo não batizava. Apesar de ele não se compactuar com o ritual, mas ele tinha de permitir que os apóstolos fizessem, porque ainda é do nível deles. E ainda é do nível daquele povo que precisa, para compreender a purificação, de passar por um determinado ritual. Então, ele ali aproveita aquele ambiente, estava lá na cidade de Sicar. Sicar quer dizer bebida inebriante. Ele estava inebriado com o novo ambiente, né? Subir por essa vigilância, subir, sair daquela vibração negativa do mundo lá de baixo e aproveitar aquele equilíbrio da natureza que estava ali proporcionando aquelas bênçãos daquele local. E é interessante também que o Sicar é o mesmo radical da palavra açúcar em árabe, gerar a palavra açúcar no mundo árabe, como explica o professor Pastoreiro. Então, é como se estivesse dizendo, estava inebriado, estava doce, estava gostoso, era um ambiente doce. Está certo? O ambiente era doce, ele também estava sentindo uma coisa muito doce, muito gostosa, muito prazerosa, uma harmonia da natureza. Ali naquele local. É isso. E é interessante que ali era nos campos de Jacó. E foi Jacó. Jacó foi o neto de Abraão, né? Jacó é o neto de Abraão, então que viveu há cerca de uns 1.300 anos antes do Cristo. Então, aquelas terras ali, há 1.300 anos antes, pertenciam a Jacó, e que Jacó deu para o seu filho José. É quase que estivesse fazendo ali uma informação de 1.300 anos sobre a humanidade. É porque a palavra Jacó quer dizer vencedor. E a palavra José quer dizer Deus aumenta. Então, vamos guardar essa informação. Ele estava num ambiente inebriado, doce, e já trazia ideias novas, era de vencedor, mas vencedor espiritual. Por causa de Jacó. E que ele havia dado para o seu filho José, que foi aquele grande profeta José, das vacas gordas, das vacas magras, que sofreu tanto, que foi vendido pelos irmãos e que foi para o Egito, e passou a ser primeiro ministro do Egito. Daí a frase, a expressão do nome José, quer dizer, Deus aumenta. Quando você chega num ambiente desse e guarda a ideia de que você quer vigiar, que você está vigiando, está fazendo um controle da sua vida, fazendo uma análise dela cuidadosa, e que você o faz com sinceridade, buscando recolhimento lá no seu coração, numa conversa íntima e profunda com você, com a alma, vocês e Deus, da sua alma com Deus, num coloco mais profundo mesmo da alma, e você se sente como se fosse num local doce, começa a se sentir inebriado, começa a se sentir que vencendo todas aquelas animalidades, todas aquelas situações de exterioridade, de superficialidade do ambiente, você começa a notar que está sendo acrescentado algo na sua vida, que você está aumentando, está expandindo, está se dilatando espiritualmente, que Deus está te aumentando, como se essa antena parabólica estivesse captando em maior profundidade as correntes do universo. É isso. Ele ali, então, sentado, chega uma samaritana, chega uma mulher dali daquele local. Então, a primeira coisa é que era uma mulher. Normalmente um homem, um estranho, né, naquela época principalmente, hoje já é assim também, mas naquela época um estranho não deve se dirigir a uma mulher, né, ainda mais homem. Segundo, que a sua fisionomia era de judeu, e ela identificou logo, não só quando ele falou, pelo sotaque, ele sendo galileu, nós já lembramos daquela passagem em que Pedro nega Jesus, e ele fala, e que descobre pela fala dele que ele era um galileu, que o galileu tem sotaque, que nem o nordestino, que nem um carioca. Eu não vou fazer palestra em São Paulo, depois as pessoas vão falar dos meus netos, do carioca. Então ele tem o sotaque. Então, no gaúcho, etc. O galileu tem o sotaque dele. Então, ela logo descobre que ele era um judeu. Fora também pela roupa. Jesus era em tudo por tudo um judeu. E na fimbra do seu manto, ele usava, inclusive, enroladinho os mandamentos. No braço e na varinha da roupa, os mandamentos de Deus. Nós sabemos que a sua roupa era assim, porque na fimbra do seu manto, ó, a mulher, a hemorroísa, tocou. Se sentir alguém que tocou. E essa era a regra dos judeus, né? Eles escreviam lá o mandamento, que é o Shemá. Ouve, ó Israel, só tens um Deus. E então eles enrolavam para não esquecer os mandamentos, eles enrolavam e colocavam na roupa. Evidentemente, ou penduravam, inclusive, as vezes na cabeça, aqui entre os olhos, conforme que vinha andando, aquele negócio ficava bolinha para ficar mandando aquela bolinha. E isso incomodava, mas conforme que incomodava, era muito bom que ele pensa, não que ele lesse, porque ali estava enroladinho e não dava para ler, né? Botava até em joia. Mas aquele incomodando, ele pensava, o que é isso aí que está me incomodando? Aí é o mandamento. O que é que o mandamento diz? Amar a Deus, só temos um Deus, e Deus é verdadeiro. Aí eu tirava isso da cabeça, né? Ou pelo menos não parava de pensar nisso. Então, quer dizer, ele tinha características externas e foi logo imediatamente identificado. Ora, e os samaritanos não falavam com os judeus, os judeus não falavam com os samaritanos. Há até uma série de passagens que diziam assim, que eles não queriam falar, que eram considerados o pior povo. Olha, eles eram interpretados como os filisteus. Eles são os palestinos. Então eles tinham desprezo. Essa é a melhor desprezo que até hoje. Né? Despreza os palestinos, como também os palestinos desprezam eles. O negócio é bem antigo. E que, então, nós já vemos que era antes de Jacó, inclusive, ó. Porque foi quando Abraão, o avô de Jacó, expulsou Ismael lá das terras, o seu filho Ismael, e só ficou com Isaac. O Isaac passou a ser o pai de Jacó e fez o mundo judeu, e o Ismael foi expulso para o deserto e fez lá, no caso, os árabes. Daí essa relação do povo já é de milenar. Então, aí chega aquela mulher para buscar água. O poço tinha 39 metros de profundidade. E não era lógico que um viajante andasse com a corda para pegar água, né, no poço. E um viajante. Ninguém vai negar um copo d'água, um viajante. Não é isso? Mas a mulher ali, ela vinha com a sua mão para acompanhar a água, e ela fazia sempre isso, ela diz isso no texto, que ela fazia sempre isso. Ele, então, pede a água a ela. Mas ela, então, se surpreende. Primeiro que um homem se dirigindo a uma mulher, naquela época, era já um estranho. E segundo, um judeu, falando com o samaritano. Judeu não falava o samaritano, desprezava o samaritano, e o samaritano desprezava o judeu. Nós lembramos de uma passagem que está no próprio Evangelho, que num outro momento Jesus resolveu ir para Jerusalém e foi pela Samaria e pediu para os apóstolos irem na frente para preparar a hospedagem, e os apóstolos voltaram, que foi João e Tiago, os dois irmãos, voltaram, não dá nada a ver com os samaritanos, não permitiram. Porque quando descobriram que Jesus estava com aquele grupo para comemorar a Páscoa em Jerusalém e não lá no Monte do Gerizim, como eles comemoram até hoje, tá certo? Logo, passava a ser os inimigos. E eles, então, não concordavam. E João e Tiago voltaram danados da vida e falaram para Jesus, Senhor, vamos mandar descer fogo, então a gente mata todos esses samaritanos. E Jesus chamou eles de Boanerges, quer dizer, filhos do trovão. Vocês têm uma intimidade com um, né? Poxa, com o trovão, tem que ser filho dele, para ter uma ordem, né? Desce aí, vai lá matar um samaritano e o raio não vi também na sua cabeça. E certinho, né? Tem que ter muita intimidade com o raio para falar uma coisa. Isso aí dizia Jesus, filhos do trovão, Boanerges. Ironia, né? Imagina. Ora, e aí no caso, eles não se falavam, os samaritanos não falavam com os judeus, nem os judeus com eles, se desprezavam. E Jesus falou com ela. A situação era antiga. Quando o povo judeu foi liberto da Babilônia, porque o judeu ele ficou escravo no Egito, depois eles foram exilados mais uma vez contra a Babilônia. Quando foi libertado e voltaram para as suas terras, eles ganharam autorização para reconstruir o templo pela segunda vez. Aquele templo que foi construído 500 anos antes por Salomão, foi reconstruído ali no governo de Esdras e Neemias. Eles reconstruíram o templo. Então está lá no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo de 1 a 5, que os samaritanos quiseram ajudar na reconstrução do templo. E quer dizer, foram até simpáticos, né? Em nome de uma amizade, de um respeito, já que eles estavam ali na terra, os seus irmãos estavam vindo tão de longe, de um exílio, né? E então já começa o racha ali para construir o templo e só querer os irmãos judaicas, porque são essas as mãos puras, porque nós não podemos já colocar mãos impuras para construir o templo. Então começa um racha ali psicológico fortíssimo. Vocês são impuros, não devem nem para ser novos empregados. Ficou claro isso? Nós estamos falando aí cerca de 500 anos antes de Jesus. E depois, com 400 anos depois de Jesus, teve um sacerdote chamado Manassés, ele foi expulso de Israel, do templo, né, do seu exercício sacerdotal no templo. Ele vai, então, lá para Samaria. Lá na Samaria, ele vai no Monte do Querizim. Ele, lá nesse monte, ele constrói um templo. Então, ele constrói um templo. E nesse templo, ele começa a ordenar nesse templo, né, quer dizer, exercer os seus princípios sacerdotais nesse templo. O que fez frente ao templo de Jerusalém. E aí, Jerusalém ficou com raiva, porque ele expulsou o Manassés, e o Manassés vai lá, constrói um templo e continua fazendo os seguidores e adeptos e realizando trabalhos espirituais. Aí que o racha, então, aumentou. E aí começou a ter aí a raiz daquilo que Jesus já vai falar, que a mulher vai perguntar para ele, quem é que cultua Deus mais verdadeiro? Os judeus, lá nos muros de Jerusalém, ou eles, os samaritanos, no Monte do Gerizim. Não mais no templo de Manassés. E Manassés construiu esse templo 400 anos antes de Cristo. No ano mais ou menos de 120, alguma coisa, 129, se me falha a memória, esse templo foi destruído por João Hircano. Então já não tinha mais aquele templo original, mas se conservou esta ideia da religião, na religião do samaritano, que aceitavam, então, a mesma origem dos judeus. Porque era nos campos de Jacó. E o Jacó tinha os seus filhos que geraram, esses filhos das 12 tribos de Israel. Eles tinham Jacó por pai. E que Jacó deu aquele poço para eles. E eles estavam ali buscando água naquele poço que era o pai Jacó, como a samaritana. Então é para que eles guardam a mesma origem histórica, mas em determinado momento eles se racharam. Ficaram divididos. Como nós vemos também o árabe, guarda a mesma origem, eles aceitam Abraão, a caapa, que eles dão a volta em torno dela, os árabes, né, no processo de purificação, é a casa de Ismael, que é a casa que Abraão mandou construir. Então eles têm a mesma origem, mas num determinado momento que nós já explicamos, desde a construção do segundo templo, os samaritanos não falavam com os judeus, os judeus com os samaritanos, e um desprezava o outro. Evidentemente, então, que cada vez começou a aumentar mais essa ideia de quem tinha religião verdadeira. Não vamos explorar isso melhor na próxima palestra, porque a samaritana vai perguntar sobre isso. Eu só estou aqui contando essa, fazendo essa introdução, para vocês verem a surpresa dele se dirigir à mulher e pedir água, e ela fica surpresa com isso. Primeiro, um homem, um estranho. Segundo, ele um judeu. Notoriamente, a presença dela estava ali no judeu. Já que os apóstolos haviam saído, foram na cidade, vinha no centro da cidade, o poço ficava afastado dentro de uma caminhada de uns 5 minutos, ali no centro, não é? E os apóstolos haviam se afastado para comprar algum alimento, como diz aí o texto. Foram comprar alimento, fazer compra, foram ao mercado, foram ao shopping, para fazer compra, gastar dinheiro. Pedro, João, Judas é que ficava com a bolsa, lembra? Nós já contamos aqui, Judas ficava com a bolsa, era o administrador, e eles faziam compra assim. Isso é muito importante, nós vamos ver isso, e era um processo muito natural. Chegava numa cidade, eles tinham fome, precisavam se manter, e então havia uma bolsa, quem cuidava desse dinheiro era Judas, que era o tesoureiro do grupo, eles foram lá para comprar algo, para quê? Para comer. Aí você fala assim, mas isso não é o normal? Sim, mas diante dos fanáticos, não, porque achando que como Jesus estava perto, tudo é fácil. Tá certo? Ninguém precisa comprar nada, tudo cai do céu, Jesus ficava sempre multiplicando pães, ficava sempre multiplicando os peixes, tudo quentinho, o peixe já vinha preto, o pãozinho já vinha quentinho, com miolo, sem miolo, veja bem. sai às 9 horas, né? Na nona hora, que é às 5 da tarde. Às 3 da tarde. Tá bem? Ora, então era por volta do meio-dia. Nada melhor do que o meio-dia, quer dizer, com o sol apino, do que descansar na beira de um poço, né? Ficar com a alma bastante inebriada por poder beber ali uma água. A mulher chega. Eu já contei, então, e nós fizemos essa pequena introdução para ver que samaritano não fala com judeu e judeu não fala com samaritano, mas ali havia um judeu excepcional. E ele se dirige para aquela mulher e pede água. E ela não vai dizer que não vai dar água. Em momento nenhum, se nós olharmos o texto, ela está dizendo que eu não vou te dar água. O que diz que ela era, o que mostra que ela era uma pessoa legal. E verdadeiramente interessante. Mas o que nós vemos é que ela não nega que vai dar água, mas ela fica, se surpreende com essa atitude de um judeu se dirigir a um samaritano, mais do que um homem estranho se dirigir a uma mulher. Era mais fácil um homem, um estranho, se dirigir a uma mulher, apesar do preconceito sexual, tá certo? Do que o maior preconceito sexual, que era o religioso, de um judeu se dirigir a uma samaritana, a um samaritano, é o objetivo. E aí, no caso, começa uma conversa e Jesus vai se apresentar. Por ora, a apresentação dela é de Senhor. Quando Jesus começa a conversar com ela, ela o reconhece no versículo 11, e ele era um senhor, quer dizer, era alguém que merecia respeito pelo seu porte, pela sua fala, pela forma de se conduzir, pelas as suas maneiras, né? Então, não era um qualquer, merecia um título de senhor. Então, ela o tratava com respeito, com dignidade de um cidadão. Depois, no versículo 19, ela o vai reconhecer como profeta, quando ele vai falar da vida dela. E por último, terminando no versículo 26, ela o vai reconhecer como Cristo, quando se apresenta como Cristo. Então nós vamos ver que esse encontro de Jesus com a samaritana vai nos aprofundar nesta verdade, como se fosse mergulhar nesse poço de 39 metros, né? E 39, 3 mais 9 é 12, quer dizer, no sentido de completo, o 12 na numerologia quer dizer completo, então é como se fosse um mergulho cada vez mais profundo, onde que a alma vai do mais superficial ao mais profundo para se encontrar com Cristo. E ela, então, ela vai em mergulhos, cada vez vão aprofundando mais. Ela, na primeira fase, me identifica como o Senhor. Na segunda fase, num outro mergulho mais profundo, ela me identifica como profeta, como grande médium. E depois, numa terceira fase, numa terceira etapa, ela o vai identificar como Cristo. Evidentemente, historicamente, tudo aconteceu numa só hora. O Evangelho, não podemos negar a historicidade dele. Mas o que nos vale é esse encontro espiritual do Evangelho. E o encontro espiritual do Evangelho mostra que a samaritana nada mais é do que uma alma em evolução que vai se encontrando com Cristo gradativamente, em etapas, e cada vez esse mergulho, este encontro, essa aproximação, vai ficando com maior e mais profundo de verdade. Essa é uma das almas mais brilhantes que nós já recebemos na Terra. A samaritana é uma das bênçãos que os céus enviou à humanidade. Ela não só como samaritana vai ter o capítulo 4 todo de João é para ela. Já deu para ver que nós estamos diante de alguém muito especial. O capítulo 4 todo é com ela. E depois, através da vida, esta alma, que sempre foi ligada a Cristo, sensível de uma docilidade realmente inebriante, cheia de açúcar, ela verá como a Teresa foi a única, até hoje, o que mostra tristeza para a igreja, isso não é bonito, isso até merece reprovação, mas foi a única que recebeu o título de doutora. Tem homem atenta de doutora, mas mulher foi a única. Não foi fácil vencer esse preconceito. É a Teresa d'Ávila, e nós temos dois livros de Teresa, que é uma das almas mais brilhantes que o mundo conhece. Em termos de profundidade, de falar, de encontro com Cristo, de intimidade com Cristo. Que é a chamada, que ela chamava dos seus encontros com Cristo. E, então eu quero indicar para vocês duas obras. Uma, nós temos as obras completas de Santa Teresa, de tudo aquilo que ela escreveu, um único volume chamado As Obras Completas de Teresa d'Ávila, a grande doutora. É realmente muito bonito. Evidentemente que está naquela linguagem católica e na linguagem de 1500, que a gente lê, tirando o espírito da letra e se debruçando, nós vamos estar diante dos textos mais lindos, podemos dizer que poderiam ser encadernados depois do Evangelho, que nada ficaria perfeito. A semelhança de como o pastor Lino falou da grande cena. E eu tenho essa obra completa lá em casa, que eu esqueci de ler. Uma outra, saber mais informação sobre a obra, a gente pode. E uma outra, no ambiente espírita, através da nossa grande Amália Domingos Soler, que tem um livro publicado pela FEB, que é muito conhecido, que é o Memórias do Padre Germano, né? Mas ela tem também um outro livro chamado Perdoe, que é a vida desse espírito. Mas é uma vida muito interessante. Porque ela não vai contar a vida dela como samaritana, mas através de muitas encarnações, inclusive essa encarnação como da samaritana, passando por algumas até chegar lá na Teresa d'Ávila, né? E os sofrimentos que ela passou com a dentro da igreja, sendo perseguida dentro da própria igreja, uma busca tremenda, em que ela aprendeu durante toda a sua vida o perdão, né? O livro daí é Perdoe-te, né? Pronunciar e exercer a maior bênção que o Evangelho nos deu, que é esse perdão. Do perdão individual ao maior de todos, com o perdão cósmico. Nesta grande postura da nossa queda, para nós realizarmos esse casamento, esse encontro crístico, com quem ela chamava de marido, com quem ela chamava de noivo, né? Do esposo. O esposo, que é o Cristo, e que ela tanto queria viver unidade com Cristo. E toda vez que ela saía desses encontros, Cristo, ela chorava profundamente, escrevia os seus textos, e em soluço, ela dizia, né, como que era triste a vida sem Cristo. E ela então registra tudo isso de forma poética e de mais pura filosofia nesse contexto. Mas o que eu estava dizendo a vocês, esse livro, Perdoe, ele tem uma forma de contar não histórica. Nós, quando lá, vamos lá encontrar uma samaritana, até o nome de personagem ela muda, ela troca, ela não segue um padrão histórico. Tá certo? Quando nós vamos ver lá o traidor, ela chama de Isaac. Ela não bota o nome. A gente quer ver tudo direitinho, seria Judas, seria isso. Né? Ela não segue esse padrão, porque ela não está interessada por esta visão da história, e sim de uma visão de como acontece interiormente. É um livro para a gente ver a história interior de uma alma, que recebe o perdão e que precisa aprender a perdoar. Tá bem? Então, dão aí as duas referentes. Na próxima vez, a nossa próxima palestra, nós vamos entrar nesse encontro e vamos fazer um mergulho nele e ver qual é a relação deste encontro com a samaritana com aquela informação do casamento aqui do nosso João Batista, desta evolução, passando do povo, pelo gado, etc., até chegar lá no amigo e do amigo se casar com Cristo. Qual a relação dessas duas situações com o caso da samaritana? Tá bem? Tudo à parte.